Café, apesar de ser uma bebida adorada por muitos, pode desencadear efeitos danosos em relação à ansiedade. Em algumas pessoas, a cafeína pode agravar a ansiedade, causando sintomas como nervosismo. Para explicar sobre esse assunto, converso agora com o Dr. João André Sampaio, ele que tem especialização no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana.
Doutor, como é que o café pode afetar as pessoas que sofrem com o problema de ansiedade?
Café, ele age como um estimulante, né? Ele bloqueia alguns receptores de adenosina. Esses hormônios, eles são para liberar também hormônios adrenérgicos, que vem da adrenalina. Isso aí vai aumentar a atividade do sistema nervoso, gerando aqueles efeitos conhecidos por quem sofre com ansiedade.
Como é que a gente pode perceber isso?
A pessoa se sente mais nervosa, mais impaciente, gera mais aqueles tremores. O café, quando está um pouco mais em excesso do que o normal, vai gerar muito quadro de insônia. E a pessoa começa a dormir mal, dorme, mas acorda mal, sente mais aquele ataque cardíaco, coração mais disparado, a mão mais trêmula, que são os tremores ali, aquela sudorese na mão. São sintomas que começam aos pouquinhos e vão aumentando com o tempo.
Tem como controlar, doutor?
O café, a gente precisa fazer o uso dele de maneira ali, gradual. Todo o excesso, né, vai gerar um estímulo que vai prejudicar. Então, se recomendam aí mais ou menos de 3 a 4 xícaras aí, xícaras pequenas de café por dia, de preferência no horário da manhã, no máximo até meio-dia. Então, à tarde já não é recomendado e à noite muito menos, porque vai prejudicar no seu sono, gerando um quadro de insônia.
O senhor tocou num ponto interessante agora, que foi uma xícara pequena de café. Eu tomo num xicrão de café. Um xicrão de café, por exemplo, e várias vezes ao dia.
Pois é isso que é por isso que o café fica tanto falado. No Brasil, o café já é uma cultura, né? Uhum. Todo mundo precisa beber muito café. Em pequenas quantidades, ele pode ajudar, sim. Ele ajuda a liberar ali mais energia. Outro problema é justamente isso. As pessoas tendem a beber muito. Eu tomo xícara ideal. Então, a gente chama ali 3, até 400 miligramas de café ali ao dia. Então, se for de manhãzinha, aí 2 xícaras de café. No máximo, até meio-dia também. Se você tomar à tarde, a partir de 1 hora em diante, e principalmente à noite, ele vai prejudicar no seu sono, ou causando a insônia, aquela pessoa que não consegue iniciar o sono ou manter o sono, ou então vai tirar a qualidade do sono, é aquela pessoa que dorme a noite toda, mas no outro dia acorda ali cansada, o sono não foi aquele sono que a gente chama regenerativo, né? Uhum. O sono que vai realmente pôr as nossas forças, você acorda, mas acorda cansada, porque o sono está prejudicado devido à cafeína no nosso corpo.
Vamos pontuar que o café não é o vilão, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
Justamente isso. É uma frase que a gente sempre fala muito, a diferença é a dose, ou seja, a quantidade, né? Tudo no corpo nosso tem que ter quantidade. A melhor coisa que tem no mundo para o corpo humano é a água. Mas se eu pegar uma pessoa que não sabe nadar, colocar na piscina, ela não vai vir a óbito. Uhum. Então, tudo tem que ter uma quantidade, né? A dose. O remédio também, às vezes remédios que as pessoas usam, remédio natural, remédio porque é natural, porque não, dependendo da dose, pode fazer mal sim. A história de remédio natural, a gente fala, veneno de cobra é natural e mata, né?
Uhum, exatamente. Doutor, como é que é feito esse diagnóstico da ansiedade? Como é que a gente pode, o senhor já tocou em alguns pontos, mas como é que a gente pode ligar aquele alerta de, olha, pode ser ansiedade, como é que eu vou ter de fato o diagnóstico para tomar as medidas necessárias?
Bom, a ansiedade todo mundo tem, ele é um sentimento ali, só que ela tem um limite. Uhum. Quando ela ultrapassa esse limite dela, aí ela começa a virar uma doença. E aí demonstra sintomas físicos e psicológicos. Os físicos mais comuns são tremores, mãos frias, sudorese, taquicardia, coração disparado, dores de cabeça, dores no pescoço, dores na região do tórax, sensação de falta de ar, como se fosse uma bola para você engolir. A rodada de diarreia ou constipação, manchas pela pele, alergia, coceira, queda de cabelo. E os sintomas psicológicos mais comuns são impaciência, irritabilidade, memória fraca, falta de atenção, falta de foco, dá uma impaciência nessa pessoa, aí altera o sono, altera o libido, a vontade de namorar, altera o apetite, traz um aperto por dentro. Então isso vai cada vez, começa aos pouquinhos e vai intensificando cada vez mais, e isso, se você não tratar, só tende a piorar. Quanto antes buscar ajuda ali do psiquiatra, do psicólogo, para controlar essa sua ansiedade, melhor para você.
Ela pode ser apresentada de diferentes formas e é preciso sempre a gente ficar atento ao nosso corpo, à situação que a gente está vivendo, para poder definir se é de fato ou não.
Justamente, ela, às vezes a pessoa fala, aconteceu alguma coisa hoje na minha casa, uma briga muito grande, eu tive essa crise. Ah, mas foi pontualmente, foi só hoje que aconteceu? Foi. Não, então isso é normal, isso é devido a uma alta da ansiedade. Não, mas a pessoa fala assim, ah, eu tô dormindo, do nada eu acordo com o coração disparado. Às vezes eu tô em casa sozinho, assistindo televisão, começa a tremer, começa a faltar a respiração, às vezes eu tô no trabalho e tá bem tranquilo, e eu começo a esquecer das coisas, então você começa a ver, que começa a repetir essas frequências, que a frequência vem ali com mais vezes e cada vez mais com maior intensidade. Aí tá na hora de buscar ajuda.
E como o senhor pontuou também, a ansiedade é normal naquela questão. Primeiro dia de aula, é normal a gente ficar ansioso? Uma entrevista de emprego, isso, é normal ficar ansioso? Uma festa que a gente vai querer muito, é normal.
Você vai conhecer alguém, você vai ficar mais ansioso, vai fazer uma viagem para longe. Por isso que a gente fala que a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é um sentimento. O problema é quando ela fica acima do limite ali dela normal, que seria, aí é que ela vira uma doença.
E começa a atrapalhar a vida do paciente de uma forma enorme, não é, doutor?
Com certeza, vai trazer prejuízos sociais, a sua comunicação vai ficar prejudicada, para trabalhar, na parte da sua economia, você vai ficar também desorganizado, com esquecimento, vai atrapalhar seu relacionamento familiar, a parte econômica. Então, assim, ela mexe com tudo, realmente, o seu entorno. Isso vai deixar você mais impaciente, gerando brigas, conflitos, mas você nem percebe e tá ali, muito ali, às vezes, agressivo ou impaciente com as pessoas, porque tá muito ansioso.
Doutor, além do café, quais outras bebidas podem causar prejuízo à saúde do paciente que tem ansiedade?
Pronto, todas as bebidas que possuem a cafeína de maneira geral. Então, refrigerante de cola, aquelas bebidas energéticas, o famoso pré-treino que muitas pessoas que frequentam a academia usam de maneira errada, né? Porque o pré-treino em si tem muito cafeína, alguns deles têm uma quantidade muito alta, e isso pode fazer muito mal. Então, a própria sociedade metabólica brasileira, ela não incentiva que todos venham a fazer uso do pré-treino, devido à quantidade grande de cafeína que pode possuir ali e pode fazer mal. Já teve casos em São Paulo, por exemplo, que um personal treino tomou tanto pré-treino que veio a falecer.
É preciso ficar atento a isso também, porque às vezes a gente observa sempre a vida de alguém, tá ali de olho, que sempre usa, mas aquilo certamente foi indicado, tem um acompanhamento, não vá tomar por conta própria.
Isso. O ideal é que se procurar ali um nutricionista para ele indicar bem a quantidade de café que você pode estar usando, a sua alimentação, pode ir no nutrólogo para ele também organizar com essa parte metabólica, o próprio endocrinologista, que é o médico que vai realmente avaliar todos os seus hormônios para estar vendo a quantidade que tem, o quanto é precisa, porque cada pessoa tem um sistema diferente. Meu corpo é diferente do seu, que é diferente de outro. Então não é porque você faz uso que eu posso também fazer uso. Não é porque em mim não faz mal que você vai fazer. Então eu preciso ter realmente ali aquele controle, não sair tomando qualquer tipo de suplemento, medicamento, vitamina ou qualquer coisa natural sem orientação de um médico.
Doutor, para a gente finalizar, para quem não tem ansiedade, o alto consumo do café também pode ser perigoso e interferir no sono ou no sistema nervoso?
Pode sim. O café, de uma maneira ou outra, vai sim atuar ali na parte do cérebro e vai aumentar essa parte desses hormônios que podem causar, desde parte de taquicardia, de tremores. Tem estudos que mostram que em quantidades também ali alto, vai causar ali até quadros de Alzheimer, de Parkinson. Então, realmente, ele aumenta o estresse, ele tem essa redução do fluxo cerebral, ele vai aumentar a pressão arterial. Então, problemas cardíacos, ele é muito frequente também de ocorrer. Então, sempre é bom saber a quantidade que vai usar para não usar a tua maneira ali mais aumentada.
Beba com moderação, então.
Beba com moderação, justamente.
Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas essas informações. Desejo um dia excelente para o senhor.
Valeu, obrigado, senhor. Para vocês.
Muito obrigada. Conversei nessa manhã com o psiquiatra Dr. João André Sampaio.